Olá! Oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor, visite o paia.pt. Então, quem vai chegando primeiro tem mais direito de escolha, porque já chegou. Eu não estou assim com nenhum tema super vivo. Quer dizer, tenho vários temas bastante vivos, mas não tenho assim muito definido a puxar-me e pensei, bom, talvez seja uma oportunidade para ver se há alguém que tem algum tema que está bastante vivo em si e que possa querer explorar. Então vou assim começar por abrir um espaço, ver se há alguma coisa do vosso lado, e todos os pedidos são válidos, não quer dizer que serão atendidos, mas se há alguma coisa que gostariam de explorar. Ou seja, eu depois falo qualquer coisa sobre o tema e depois abrimos para ouvir mais sobre esse tema de outros pontos de vista de outras pessoas. E pode ser colocando no chat, pode ser, por exemplo. Para já temos o autocrítico, que foi um tema que até começámos na semana passada, e eu lembro, fiquei assim com a sensação que ainda teria mais para falar sobre o autocrítico, mas ok, mas pronto, sabendo que já foi pelo menos abordado um bocadinho na semana passada, estaria receptiva a fazer o autocrítico 2, ver se há mais assim alguma coisa. Olha, Ana Paiva aprova. Gostou do autocrítico 2? E o autocrítico, perdão. E por acaso até pode dar aí uma relação interessante, não é? Entre o autocrítico e o perdão. A importância do agradecimento. O cuidado. Só estou assim a dar mais um tempinho para aqueles que acham sempre que a sua opinião não vale a pena. E que por vezes é depois a coisa mais interessante. Agora ninguém escreve, tipo assim, não vou ser eu a escrever. Até podem mandar só para mim. Pode ser uma mensagem direta para a Sagra. Como lidar com a falta de interdependência entre as pessoas neste confinamento? Ok. Sem dúvida influenciado pelo retiro. Olha, a Wanda aprova a proposta do Pedro sobre a interdependência, a falta de conexão neste confinamento. E eu estava a dizer que, sem dúvida, influenciado pelo curso que tenho estado a fazer, que é um curso sobre comunicação consciente, na qual são dois formadores, um que vem, digamos, de uma linhagem mais budista, por um lado, e terapeuta somático, e do outro lado vem alguém que chega à comunicação do ponto de vista mais do movimento de direitos civis não violento, do Non-Violent Civil Rights Movement nos Estados Unidos, uma senhora negra, Roxy. Roxy, já agora digo os nomes dos dois. Roxy Manning e Oren J. Soffer. Ele é o Oren e ela é a Roxy. E como estou a fazer esse. Estou assim a. Pus isto a gravar, pus. Já desde sábado, assim a despender para aí umas 4 ou 5 horas à volta do tema, eu estava aqui a olhar para a lista do que surgiu todos estes temas apontam para princípios, qualidades que tomamos como sendo mesmo importantes para o bem-estar, equilíbrio, satisfação nesta vida. Porque mesmo, não, ok, aqui está o autocrítico, o crítico. Está aqui a surgir como um impedimento a uma certa qualidade de experiência de estar na vida, não é? E o perdão e a resiliência e a importância do agradecimento, o cuidado, a necessidade de conexão. Tudo isto é expressão de. Na linguagem deste fim de semana, ser de necessidades. Eu não gosto muito da palavra necessidades, porque. Então, pelo menos em português, põe muita ênfase no que é que está em falta, e aqui não é tanto assim, não vejo só o que é que está em falta, mas é também um reconhecimento daquilo que traz vida, nutre, leva esta vida a florescer. E se calhar eu estava com vontade de. Não tinha pensado nisto, mas se calhar estava com vontade de visitarmos um bocadinho o tema de conexão e o desafio de estar em confinamento. Que eu imagino que é experienciado de formas muito diversas e com níveis de intensidade muito diferente. E que se calhar para alguns as suas necessidades de conexão até estão a ser bastante atendidas, apesar do confinamento, e para outros não. Mas mesmo quando não é o nosso caso de nos sentirmos particularmente desconectados, podemos sem dúvida empatizar com e derivar significado para a nossa própria experiência, porque desconexão não é uma coisa que acontece só em confinamento, mas as condições atuais acentuam isso, não é? E eu achei interessante a escolha de palavras que o Pedro fez de interdependência entre as pessoas. E aqui eu até estava a olhar mais ali para a palavra interdependência, de como. Eu diria que é mesmo uma necessidade tipo primordial um ser humano viver coerente ou congruente, alinhado com este princípio universal que informa tudo o que existe, que é exatamente a interdependência. Que cada fenómeno, seja ele físico ou mental, qualquer fenómeno emerge exatamente resultante da interdependência de N fatores. E isto, dito assim, não é? É como mesmo cognitivo, intelectual, conceptual. Mas eu diria que nós sabemos isto no mais íntimo das nossas. Eu diria para lá de entranhas, mesmo a um nível celular. Porque a vida manifesta-se e organiza-se exatamente coerente com esse princípio de interdependência. E quando um organismo deixa de estar, de respeitar, deixa de estar suficientemente alinhado com essa realidade de interdependência, a sua sustentabilidade torna-se impossível. E essa manifestação de vida acaba por deixar de existir. E pronto, e a humanidade, eu diria, isto vai desde não é, da célula até a um nível sistémico. E neste caso estou a pensar na humanidade, da maneira como nós estamos a viver, vai tão contra, é tão dissociada da realidade de interdependência. Estamos a dar cabo da sustentabilidade da vida no planeta. E a todos os níveis, não é? Esta maluquice, a todos os níveis. O que me leva aqui a convosco assim a positar que se calhar o ser humano, já na unidade não sistémica, mas o ser humano, ele próprio está a viver muito dissociado desse princípio de interdependência. Deixamos de reconhecer o quanto a interdependência informa tudo. Nossa psicologia, que aquilo que somos é o resultado de, em grande parte, de todas as interações que tivemos até hoje. Se calhar vivemos com pouca consciência de algo que para os nossos antepassados depois acabou por ser formulado em mandamentos, mas de que ações têm consequências. Não é? Tipo, dizer ações têm consequências é uma formulação de interdependência no que diz respeito às relações. E não é só na relação com o outro, ações têm consequências para o próprio, em termos da sua consciência, como a sua psique se organiza dependendo das suas ações. E depois é incrível como realmente nós somos filhos desta interdependência. O nosso sistema nervoso, tudo em nós, é congruente com essa interdependência. Enquanto que parece-me que os nossos antepassados nem tinham que pensar no assunto de que a sua psique, o seu bem-estar emocional se regulava na relação com o outro e que o seu sentido de segurança, a um nível muito primordial, resultava exatamente de se sentir em interdependência segura, amparada com o outro. dá para ver que a sociedade, até à Revolução Industrial e até há, diria até relativamente pouco tempo, até entrarmos a sério nesta revolução digital, mas vamos pôr até a Revolução Industrial, apesar de haver muito pouco espaço para a individualidade, esse era um grande senão, havia uma forte consciência da interdependência entre as pessoas e daí o valorizar de uma série de regras que tinham como intuito, por um lado, controlar, obviamente, mas por outro, exatamente, suportar a rede de relacionamentos que é a família, a aldeia, a cidade, o país e, quer dizer, aquilo mais atrás, não era? Era a família, a tribo, a aldeia, a vila, a cidade e foi crescendo. E aqui estamos nós, neste momento curioso, no qual eu diria que não fomos de todo preparados para, de repente, ficarmos confinados. Eu acho que nem tínhamos, muitos de nós, consciência da rede de apoio. Que apoio emocional, apoio em termos de sistema nervoso, apoio em termos de bem-estar mental, não tínhamos nem noção do quanto é que os outros contribuíam nesse sentido. Mesmo que sentíssemos que a coisa era aquém, eu acho que ao darmos por nós confinados. Para alguns é assim, fica mesmo uma grande, grande lacuna, porque havia estratégias que se calhar nem foram muito cultivadas conscientemente e agora a pessoa não as tem. Embora, sim, não as tem da mesma maneira. E se calhar é isso que eu gostava que pudéssemos explorar. Há aqui uma necessidade, e vamos agora mesmo, vou só focar nesta de. Que, como o Pedro pôs, de interdependência entre as pessoas neste confinamento. Que eu aqui estou a imaginar tudo aquilo que em nós é atendido quando há uma relação mais palpável com outra. Então, aqui estou a pensar no lado de amizade, intimidade, apoio, partilha, contributo, ok? Que mais é que. Pode haver sugestões, que mais é que as relações interpessoais contribuem, além do que eu já disse, alguma coisa que esteja a faltar? Conexão, partilha, intimidade, amizade, que mais? Que mais é que nós vamos nos alimentar nas relações? Não é que isto seja pouco. Conexão, foi dito, mais coisas. Aprendizagem, curioso, sim, ok. Aprendizagem. Sustento do ego. Não sei o que é que quer dizer sustento do ego. Não sei de que forma é que sustento do ego é uma necessidade, mas. Ficava curioso de explorarmos empatia, sem dúvida, não é? Sermos recebidos por alguém, segurança, mais coisas, carinho. Ah, ok, aquela sustento do ego na medida em que os outros são o espelho do que demonstramos ser. Okay? Este lado de os outros dão-nos um feedback do que é que nós somos. Na relação, e isso é muito orientador, sem dúvida, e isso é muito organizador. E não ter isso pode ser desconcertante mesmo. E compaixão, foi ali diversão, prazer, humor, carinho, cuidado, alegria. Já viram? E eu tenho a certeza que podíamos continuar, mas o quão importante as relações são para o ser humano, só olhando para a lista daquilo que fomos nomeando, o quanto as relações, a relação com o outro nos nutre, o quanto nós vamos lá nos nutrir, beber. E se é assim tão importante, se atende a todas estas necessidades, será que temos feito justiça à sua importância? Será que temos realmente dado prioridade àquilo que nos faz tão bem antes do confinamento? Se calhar, diria que é um nível sistémico. A relação entre as pessoas não tem sido valorizada, não tem sido enaltecido o quanto a relação entre as pessoas está a atender estas necessidades tão importantes, a não ser no Facebook e no Insta. Ah, se for através do Facebook e do Insta, estou a ser irónico, desculpem, pode ser sarcástico, mas aí a criação de comunidade, super enfatizado. E eu até diria que, sem dúvida, muito do que se passa no Facebook e no Insta e por aí fora está, de alguma forma, a atender estas necessidades e tem o seu lugar. E tem o seu lugar. Talvez o meu pesar, o que está por baixo da minha sátira, é uma certa tristeza de quando as estratégias para atender a necessidades tão fundamentais para o nosso bem-estar ficam reduzidas a essas trocas, essas interações nos social media. Isso deixa-me assim um bocadinho, sem dúvida, triste, porque acho que fica muito aquém. Mas aqui estamos nós. Então, no confinamento, com a possibilidade de contato com o outro, com as estratégias que antes mais facilmente acedíamos, não é? Tudo isto, empatia, carinho, humor, diversão, compaixão, cuidado, alegria, cumplicidade, o sermos aquele sustento do ego aqui, eu estou a ver este encontro no qual eu me revejo. E o outro dá-me um espelho daquilo que sou, que é tão importante e que não o recebemos de uma só pessoa, porque este espelho precisa mesmo de várias facetas. Porque se fica reduzido a uma só pessoa, como está a acontecer, se calhar, para muitos de nós, de repente os nossos espelhos daquilo que somos é tipo marido, mulher e 1,3 crianças em casa, ou mãe sozinha com duas crianças, ou pai. Ou seja, é muito difícil podermos espelhar o outro com alguma integridade quando o estamos a ver através, obviamente, das lentes dos nossos próprios condicionamentos e emocionalidades e por aí fora. Por isso, nós realmente precisamos de várias relações para termos essa noção mais clara daquilo que somos e de pertença, porque se o nosso sentido de segurança, de carinho, de humor, de diversão está interdependente com uma só pessoa, já viram o que é que acontece quando essa pessoa se chateia connosco? O buraco que fica. Agora imaginem aqueles nós que são ainda mais novos, os nossos filhos, os adolescentes e as crianças, que estão, para quem o seu sentido de quem são, se começaram ali a ganhar alguma autossuficiência, a começar a entrar na puberdade, começam a ser os seus pares e deixam de ter os seus pares e passam a ter uns chatos em casa como principal espelho daquilo que são. E esses quem são uns gajos super preocupados, mas que em vez de dizer: minha querida, meu querido, eu adoro-te e fico tão preocupado porque quero que tudo corra bem na tua vida. Começam: olha as meias, estás sempre ligado no computador, abre a janela. E só lhe espalham uma catrefada de críticas. Imaginem o que é ser um adolescente ou uma criança num confinamento, onde raramente alguém nos pergunta, ou nunca ninguém nos pergunta, como é que te sentes? O que é que precisas? Aqueles que têm filhos, quantos de vós neste confinamento é que foram ter com os vossos filhos e disseram assim: como é que estás a sentir? O que é que te faria bem nesta fase? Ou pelo menos, o quanto mais ordens, exigências e ameaças fizemos uns aos outros do que chegar o outro e perguntar: o que é que estás a precisar? E eu diria que esta reflexão de como lidar com a interdependência podia ter um bocadinho mais disto, não era? De nos encontros que vamos tendo, seja digital, seja com aqueles que acabamos por partilhar uma vivência de interdependência mais palpável, que se calhar mais espaço para podermos ouvir-nos naquilo que sentimos e naquilo que precisamos. E estou a colocar esta relação entre o que sentimos e o que precisamos. Porque não, aquilo que nós sentimos está intimamente ligado àquilo que precisamos. Quando aquilo que precisamos está a ser atendido, sentimos-nos bem. E quando não está, sentimos-nos mal. Mas isso é outro tema, também muito ligado ao lado da comunicação consciente. E para ainda termos um bocadinho, já chega do Sagra falar, são 8h19 e depois alguém vai nos avisar que às 8h30 está na hora. Vamos abrir para contributo do vosso lado. A volta deste tema de conexão em termos de confinamento e como é que estamos a cuidar de atender a tantas dessas coisas boas que dissemos que as relações nos trazem perante o desafio de estarmos um pouco mais distantes uns dos outros.
Era no sentido de ser mãe também tem uma capacidade de adaptação muito grande, ou seja, durante este confinamento em que estamos todos em casa, também nos tivemos que adaptar a algumas nesta interdependência, não é? Nomeadamente, por isso é que estamos aqui hoje todos juntos, não podemos estar fisicamente, mas estamos aqui via Zoom.
Boa.
Será que esta estratégia alternativa substituir 100% esta necessidade não satisfeita de interdependência e que consequências é que isto pode ter no futuro?
Conta-me o que é que tu já notas. Ou conta-nos.
Eu vejo muitas coisas positivas, apesar de tudo. Vejo que conseguimos, por exemplo, consigo estar aqui nesta sessão hoje. E se calhar se tivesse presencial não conseguiria ir. Portanto, isto é um ponto positivo. Nós conseguimos aproveitar se calhar o tempo de outra forma que fisicamente, se estivéssemos todos juntos fisicamente, não conseguiríamos fazer. Agora, se calhar a curto, médio prazo, se isto se mantiver assim, obviamente que faz falta a conexão física.
Pois. Eu diria que eu iria por aí também, que isto traz oportunidades, como todos os desafios, quando a pessoa identifica, espera aí, o que é mesmo importante aqui na situação, que foi o caso do Rei, o que é mesmo importante? Ter oportunidades à mesma de poder contactar aqueles com quem eu me sinto bem e com quem posso conversar e expor aquilo que está a acontecer comigo, e o Zoom é ótimo para isso. Sem dúvida, e permite-me estar com pessoas que de outra forma eu não estaria, porque nem teria como lá chegar. Maravilhoso. Só que as relações humanas têm dimensões que o Zoom não abarca. Principalmente uma delas que me ocorre é que eu daqui a bocadinho vou desligar-vos. Por isso, se um de vocês agora disser qualquer coisa desagradável, eu daqui a bocadinho faço end of session e pronto. Já não estou a conviver convosco, ok? E já não estou. E até pode ter sido devido a qualquer coisa que eu disse, mas é muito mais fácil. A pessoa fecha o outro, faz uma interdependência à medida dos seus quereres. O que é uma contradição, uma ilusão, porque se a interdependência fosse uma coisa que é à medida dos nossos quereres, já não é interdependência, não é? Passou a ser só uma dependência, depende só de mim. E isto é um empobrecimento do que é a relação humana enorme. Nós realmente precisamos dos outros para não serem como nós queremos. Para que nós possamos descobrir quem somos, nós realmente precisamos que os outros não sejam como nós queremos. Que os outros possam ser inaceitáveis, inimagináveis, porque é aquilo que nós somos também. E eu acho que estes fóruns não é que tragam essa limitação que eu estou a dizer, mas se não tivermos cuidado, podem ficar em relações muito superficiais, com espaços temporais muito limitados e muito controlados. E a interdependência, uma das coisas que nos revela e ensina, é exatamente a viver com a fluidez de que, na verdade, isto não é assim controlável. A realidade é que, uma realidade interdependente, o ser humano está na posição de não estar sob controle e tudo bem. E, na verdade, tudo bem. Então, podemos também trazer para o Zoom momentos em que nós realmente expomos os lados mais molinhos da nossa experiência, de maior vulnerabilidade, e os lugares onde entramos em fricção. Mas esta coisa de podermos desligar facilita muito não encarar isso. Enquanto que, quando a pessoa está aí para o trabalho todos os dias a deparar-se com aquele chato, ou está aí para a festa e está com aquele amigo, ou foi passar umas férias com os amigos, está de férias com os amigos e é aquele casal que está mesmo a irritar, que são tão amigos, mas naquelas férias só nos está ali esse. E o poder lidar com isso é maravilhoso. Isto para não falar das coisas simpáticas, que é ter um abraço. O bicho humano, há uma comunicação que acontece no abraço, que por mais que eu olhe para vós, olhos nos olhos, não chega lá, não chega lá. Mas eu acho que complementam-se. Eu iria com a Daniela. Isto que lá estou eu a falar imenso. Chio Sagra. Mais contributos, desculpa. Isto é um hábito de gostar de se ouvir. Pá. Teresa. Teresa Queiro, e depois já vamos.
Eu concordo com a Daniela e com o que o Sagra disse a seguir também, mas tinha estado aqui a pensar que de facto falta o abraço, falta o contacto físico, falta tudo isso, mas que este tempo também nos proporcionou uma possibilidade de treinarmos mais a forma de dizermos claramente, por palavras, aquilo que muitas vezes não dizemos porque pensamos que os gestos substituem, que pode não ser verdade. Obriga-nos a ser mais explícitos e a termos que verbalizar exatamente aquilo que sentimos de uma forma que muitas vezes não somos capazes. E penso que fomos quase forçados a um treino dessas competências
Que giro.
e também há uma maior participação. Há bocadinho o Sagan estava a dizer, há sempre uns que ficam calados, bem, não falam todos ao mesmo tempo. O fica para o fim, pode ser que seja aquele que está mais envergonhado ou pode ser aquele que não sabe exatamente como consegue expressar aquilo que está a sentir. Portanto, a expressão dos sentimentos passou a ter que ser feita de outra forma. Pode, em alguns casos, tornar as pessoas mais vulneráveis, parecendo mais distantes aos outros, ou pode, em alguns casos, obrigá-las a treinar mais isso.
Eu, boa, eu não tinha, embora sim, é a minha experiência, não tinha realmente pensado nesse benefício. Eu estou a pensar num grupo de amigos que, quando nos encontramos e está tudo a falar uns por cima dos outros, eu acho aquilo profundamente insatisfatório, porque não atende, fora o humor, não atende a muitas das necessidades que nós identificámos. Mas quando há o cuidado de realmente darmos expressão àquilo que sentimos e o espaço para isso ser ouvido e recebido uns pelos outros, é dos momentos mais deliciosos e íntimos que nós temos enquanto amigos, apesar de uma forma que nem também já acontecia na vivência, mas eu acho que realmente a expressão foi enaltecida de uma forma que antes se calhar ficava mais pelos abraços e aquela coisa e a expressão de um carinho físico que não dava depois o espaço para a palavra. Boa, não tinha pensado nessa.
Ou reinventá-la algumas relações, porque, por exemplo, eu faço parte de um grupo de biodança, na biodança não se fala. E, portanto, aí o contacto e toda a relação é mediada de outra forma. E quando deixamos de poder encontrarmos, também não se pode fazer biodança, presumo, não dá. Mas nós não queríamos perder essa relação, então continuámos a encontrar-nos e tivemos que reinventar a forma de comunicação e descobrimos muitas coisas uns sobre os outros que, de facto, não seria nunca possível só naquele contexto. Então é também interessante essa.
Engraçado, não é? O que me está a ocorrer ao dizeres isso, como estas necessidades que nós identificamos, elas são universais a todos nós. Mas depois as estratégias para lá chegar são infinitas, de certa forma. E o confinamento, sim, limita certas opções, mas não elimina todas as possibilidades. E, de certa forma, cabe a cada um de nós, olha, com estas limitações, se eu tiver claro aquilo que eu valorizo, depois mais facilmente também encontro as estratégias para atender aquilo que eu considero importante. Mas é preciso ter feito esse reconhecimento, eu valorizo isto, isto para mim é importante. Porque se não fizer isso, depois nada me vai catalisar internamente no sentido de agir e ir à procura da conexão através do Zoom, telefonar aquela pessoa, fazer o grupo, querer mantê-lo e por aí afora. Portanto, tem que reconhecer que aquilo é importante para si, que lhe nutre. Oh, já são 8h30. Só mais uma.
Está Ana Paula, à vontade.
Tá aqui, peraí, também há um no chat. Quem é que disse que eu perdi? Estava a olhar para o chat. Ah, Paula.
Eu queria só complementar, concordo plenamente com o que diz a Teresa, mas no meu caso, que estou mesmo sozinha, o pai me permitiu entrar dentro de mim de uma forma muito mais profunda. Portanto, como não tinha outros como espelho fisicamente, eu olhava-me a mim própria, portanto, entrei dentro de mim com uma profundidade como eu não teria feito a não ser num retiro, não é? Fui forçada a como se estivesse num retiro e me observar a mim própria e me questionar, e portanto, foi um processo muito, 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 muito interessante. Na minha vida, mesmo.
E calculo que encontrar os recursos de compaixão, de cuidado, de alegria, de cumplicidade e por aí fora na relação contigo.
Comigo, exato.
Não é?
E com as minhas gatas. E contigo, convosco. Portanto, o apoio
Exato,
todo. Eu já agradeci várias vezes.
exato, exato.
Foi um grande pilar.
Sim, não, eu partilho desse sentimento, já vos, para mim também, espelho isso, para mim isto é um momento importante do meu bem-estar emocional, psicológico, sentido de propósito, partilha, etc., estar aqui convosco, tipo, é das coisas, sem dúvida, do ponto alto da semana, como muitas vezes. Ok, então... vou tentar assim respeitar este horário, principalmente daqui a bocadinho tenho outra coisa a começar. Foi um prazer esta partilha convosco. Obrigado pelo contributo e reflexões e uma ótima semana, se calhar atendendo àquilo que ainda há pouco nomeámos como sendo importante, cuidando disso. Boa semana para todos. Bem-aja.